Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, Dia Mundial do Rádio. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com a coordenação de Ana Gabriela Salles, os trabalhos técnicos do José Alves e a produção de toda a equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E o nosso giro está no clima de carnaval nessa véspera de feriadão. 65 milhões de foliões devem tomar as ruas pelo país e movimentar mais de 18 bilhões de reais. Aeroportos e rodovias recebem reforço na segurança para garantir festa segura a todos. A reportagem é de Graziele Bezerra.
O brasileiro está de mala pronta para curtir o carnaval. A estimativa do Ministério do Turismo é que 65 milhões de foliões tomem conta das ruas, avenidas e sambódromos do país, movimentando mais de 18 bilhões de reais na economia nacional. A empresária paulistana Gilcimara Caresia escolheu Rio de Janeiro para aproveitar a Folia de Momo, festa popular que celebra a alegria e a liberdade personificadas na figura de Rei Momo.
Eu estou indo para lá de ônibus, serão 6, 7, 8 horas de estrada, depende do trânsito, né? Mas com certeza, não tenho dúvidas que vai ser uma viagem que vai valer a pena. Adoro o Rio, é uma oportunidade de rever amigos. E aí é levar aquele kit, né? Os acessórios de carnaval, biquíni, muita alegria para curtir esse carnaval.
Nos 23 aeroportos geridos pela Infraero, a movimentação de passageiros deve crescer 27%. 120 mil pessoas vão circular por esses terminais entre esta sexta-feira e a quarta-feira de cinzas. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, será o mais movimentado no período. São esperados cerca de 111 mil passageiros em 906 voos programados, um crescimento de 27% em relação a 2025. Para evitar contratempos, as equipes da Infraero foram reforçadas, mas os passageiros precisam estar atentos a algumas orientações, como alerta a superintendente de gestão da operação, Thaís Figueiredo.
Ele chegar com antecedência mínima, se ele tiver dúvida como chegar até o check-in, nós temos sempre as pessoas que tripulam os nossos terminais, auxiliando, são os nossos empregados habilitados que auxiliam esse passageiro de forma que ele consiga ter a melhor experiência nos nossos aeroportos.
Quem optar por viajar de carro precisa cuidar da manutenção do veículo e observar as normas de trânsito para um trajeto seguro. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nas rodovias federais até a quarta-feira de cinzas, principalmente nos corredores rodoviários que levam aos destinos mais procurados no carnaval, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará. O coordenador-geral de Segurança Viária da Polícia Rodoviária Federal, Jefferson Almeida, diz que além de fiscalizar as rodovias federais, os agentes estarão atentos para coibir a violência contra a mulher.
A gente vai estar atento, por exemplo, importunação sexual é um tema que nós nos preocupamos muito e às vezes acontece até mesmo em ônibus, né? Às vezes você está viajando ali no ônibus e você é importunada como mulher por um passageiro que está sentado ao seu lado. Então nós vamos ficar atentos e nossos policiais estão orientados a agir se tiver alguma ocorrência desse tipo.
Ocorrências nas estradas poderão ser registradas pelo número da PRF, o 191. Os casos de violência contra a mulher também poderão ser comunicados pelo Disque 180. Reportagem Graziele Bezerra.
E tem campanha contra a violência no carnaval nos postos rodoviários de todas as capitais. O recado é: se liga ou eu ligo 180. Lucília Araújo explica.
O governo do Brasil lançou uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher durante o carnaval. A ação é resultado de parceria entre o Ministério das Mulheres e a Polícia Rodoviária Federal e vai levar a mensagem Se Liga ou Eu Ligo 180 a postos rodoviários nas 27 capitais do país. A frase está estampada em faixas instaladas na entrada e saída das unidades da PRF, com o objetivo de incentivar a denúncia de casos de agressão, assédio ou importunação sexual. A campanha orienta a população a utilizar o Ligue 180, canal gratuito e confidencial da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia em todo o território nacional e também pode ser acessado por WhatsApp. Em Brasília, as faixas já podem ser vistas na BR-040, na unidade operacional da PRF em Santa Maria. A iniciativa foi anunciada nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, e integra o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, lançado no dia 4 de fevereiro. O pacto envolve todos os poderes da República e tem como objetivos acelerar o cumprimento de medidas protetivas, fortalecer redes de enfrentamento à violência em todo o território nacional, ampliar ações educativas e responsabilizar os agressores. Com alcance nacional orientado pelo conceito Todos Juntos por Todas, a iniciativa visa mobilizar a sociedade, especialmente os homens, a assumirem um papel ativo e se tornarem aliados fundamentais no enfrentamento à violência. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E sabe aqueles bilhetes impressos das lotéricas quando você faz algum jogo ou transação? Agora, esse papel também vai trazer uma mensagem que orienta como fazer denúncias contra o assédio durante o Carnaval 2026. Vladimir Filipim explica.
O Ministério das Mulheres e a Caixa Econômica Federal firmaram parceria para divulgar nos bilhetes emitidos pelas casas lotéricas em todo o país mensagens de enfrentamento à violência contra as mulheres durante o Carnaval 2026. Os comprovantes trazem o aviso: Carnaval é festa, assédio é crime, denuncie, ligue 180, urgência, ligue 190. A cooperação será renovada em março, no mês das mulheres, com nova campanha. Durante o Carnaval, o Ministério também realiza a mobilização Se Liga ou Eu Ligo 180, em parceria com secretarias estaduais e municipais, além da Polícia Rodoviária Federal e concessionárias de rodovias com divulgação nas estradas. O Ligue 180 funciona 24 horas por dia, com atendimento gratuito e confidencial. Em emergências, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E outra operação, a Tô de Olho na Folia, reforça a fiscalização de produtos no Carnaval, como fantasias, adereços e pomadas capilares, por exemplo. Lucília Araújo.
O Inmetro, a Anvisa e o Ministério da Agricultura e Pecuária realizam nesta sexta-feira a operação Tô de Olho na Folia. A ação ocorre no Distrito Federal, em São Paulo e em Salvador. A iniciativa é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com apoio da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, Vigilâncias Sanitárias, Polícia Federal e Forças Locais. As equipes fiscalizam fantasias, adereços, brinquedos, preservativos, pomadas capilares, bebidas e dispositivos eletrônicos para fumar. São verificados selo de conformidade do Inmetro, regras de etiquetagem, registro e rotulagem de bebidas, regularização de produtos junto à Anvisa e condições de armazenamento. A venda de dispositivos eletrônicos para fumar é proibida no país e também é alvo de fiscalização. Além das inspeções, comerciantes e consumidores recebem orientações sobre exigências legais e técnicas. A operação integra o Plano de Ação 2025-2026 da Estratégia Nacional de Infraestrutura da Qualidade, lançada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E tem campanha do Ministério da Saúde também sobre a disponibilidade de preservativos no SUS. Vamos ouvir.
Chegaram os novos preservativos do SUS, a Tex e a Sense. Antes, durante e depois da folia, é o governo do Brasil do seu lado. No calor da festa, a Sense chegou, a Tex é tudo, o SUS arrasou. Cola em mim, cê é pra curtir, vem combinar, vem prevenir.
Nesse carnaval, previna-se do HIV e de outras ISTs. Ministério da Saúde, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Pois é, e depois desse giro de carnaval, vamos mudar um pouco de assunto, né? Porque a Anvisa determinou o recolhimento de uma fórmula infantil e de outros alimentos. As resoluções também atingem suplementos, energéticos e mix de frutas. As informações com Luciano Barroso.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento de 10 lotes da fórmula infantil Alfamino 400 gramas da marca Nestlé por apresentarem níveis de selênio e iodo acima do permitido. A medida suspende a comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso dos lotes listados em resolução publicada nesta quinta-feira, dia 12 de fevereiro. Os lotes registraram cerca de 31,1 microgramas de selênio e 175,7 microgramas de iodo para cada 100 quilocalorias, valores superiores aos limites previstos para fórmulas destinadas a lactentes e crianças na primeira infância. O consumo excessivo pode provocar náuseas, vômito, diarreia, irritabilidade e queda de cabelo, no caso do selênio, além de alterações da tireoide, no caso do iodo. A Anvisa também publicou resoluções que determinam o recolhimento e a suspensão de suplementos alimentares energéticos e mix instantâneo de frutas por irregularidades, como uso de ingredientes não autorizados, ausência de regularização, origem desconhecida e alegações terapêuticas proibidas. Para saber mais, acesse gov.br/anvisa/pt-br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
As vendas no comércio varejista fecharam 2025 em alta de 1,6%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e quem traz para a gente é Lucília Araújo.
As vendas no comércio varejista fecharam 2025 com alta de 1,6% no país. O resultado confirma crescimento pelo quarto ano seguido, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com os dados, entre os segmentos que mais contribuíram para o desempenho positivo do ano estão artigos farmacêuticos, móveis e eletrodomésticos e equipamentos de informática e comunicação. Na comparação com dezembro de 2024, as vendas cresceram 2,3% e registraram o nono mês consecutivo de alta nesse indicador. Já na passagem de novembro para dezembro de 2025, houve variação negativa de 0,4%. No varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, dezembro teve queda de 1,2% frente ao mês anterior e o acumulado do ano ficou praticamente estável, com alta de 0,1%. Este estudo produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no país e investiga a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas e cuja atividade principal é o comércio varejista. Os dados detalhados da pesquisa estão disponíveis em ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E as contratações nas áreas de informação e comunicação cresceram 10,8% em 2025. Os números se aproximam de 500 mil vagas formais no país. Lucília Araújo de volta.
O número de contratações no setor de informação e comunicação cresceu 10,8% em 2 anos e se aproximou de 500 mil vínculos formais no Brasil em 2025. De acordo com dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, o total passou de 436.362 postos em 2023 para 483.695 no ano passado. O setor reúne atividades como telecomunicações, rádio e televisão. A região norte registrou o maior crescimento proporcional, alta de 28,6%, saindo de 15.683 para 20.172 vínculos. O Nordeste avançou 14,8%, o Sudeste 11% e o Sul 13%. O Centro-Oeste foi a única região com recuo de 4,2% no período analisado. Segundo o Ministério das Comunicações, a expansão pode estar associada à ampliação da infraestrutura digital e de conectividade, incluindo iniciativas como o Programa Norte Conectado. O novo CAGED é divulgado mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego e mede a diferença entre admissões e desligamentos com base em dados do E-Social, CAGED e Empregador Web. Os números foram publicados no dia 12 de fevereiro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O Plano de Ação 2026 para fiscalizar o Bolsa Família e o Cadastro Único foi aprovado. Lademir Filipim tem os detalhes.
A Rede Federal de Fiscalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único aprovou o Plano de Ação 2026, que orienta as estratégias de prevenção, fiscalização, qualificação e articulação institucional no Cadastro Único e no Bolsa Família. A decisão ocorreu durante a primeira reunião ordinária anual, em 3 de fevereiro. Segundo a rede, o plano busca garantir que as ações resultem em melhorias para as famílias atendidas. O plano está estruturado em 3 eixos: prevenção, com foco nas condicionalidades do programa Bolsa Família, fiscalização, voltado ao tratamento integrado de denúncias, e a articulação com órgãos de controle, e qualificação, que trata da participação social, da escuta ativa e da integração do Cadastro Único à vigilância socioassistencial. O documento prevê 4 ações estratégicas e mantém o funcionamento do Grupo Técnico de Consolidação Orçamentária e Financiamento do Sistema Único de Assistência Social. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Ainda sobre o Bolsa Família, saiu um estudo do Fundo Monetário Internacional, FMI, que indica que o benefício não reduz a participação das mulheres no mercado de trabalho. A análise utilizou dados da PNAD contínua do IBGE. Para se ter uma ideia, em fevereiro, dos mais de 18 milhões de famílias atendidas pelo programa, quase 16 milhões são chefiadas por mulheres, o equivalente a 84% do total. E o programa Cisternas superou a marca de 100 mil entregas desde 2023. Para se ter uma ideia, em 2022 foram distribuídas 6.700 unidades em todo o país. Em 2025 foram construídas 48.900 tecnologias, um crescimento de 630%. As informações com Érica Braz no Boletim do MDS.
O programa Cisternas entregou mais de 104.300 unidades entre os anos de 2023 e 2025. A política pública leva água potável para famílias de baixa renda e impulsiona a agricultura familiar. Na comparação com os anos de 2022 e 2025, o total de cisternas entregues cresceu 630%. Em 2022, foram 6.700 unidades, contra 48.900 construídas em 2025. Um dos beneficiários foi o agricultor Francisco Linhares, da cidade de Senador Pompeu, no Ceará. Ele comemora que, com a água garantida, fica certa também a colheita.
A ideia da gente é essa, né? Quando você sentar meio dia para almoçar, que pelo menos metade dos alimentos seja produzido no quintal ou dentro da unidade produtiva, ou mesmo no vizinho ali por perto. Eu nasci vendo meus avós, meus pais trabalhar de agricultura, né? E eles gostavam do que eles faziam, né? Faziam com amor, esse modelo de agricultura sustentável.
Do total de cisternas finalizadas entre 2023 e 2025, 88,6% estão nos 9 estados do Nordeste. Só em 2025, 43 mil cisternas foram construídas na região. A coordenadora do projeto do Centro Sabiá, Juliana Peixoto, fala sobre a transformação positiva provocada pelas cisternas na cidade de Vertente, interior de Pernambuco.
Quando a gente abre a cisterna e olha e vê a água dentro, não é só água. A cisterna, ela simboliza uma mudança na realidade da vida da família, traz segurança alimentar para ela, porque essa água permite que ela consiga produzir no redor da casa dela.
Apesar de a maioria das cisternas terem sido entregues no Nordeste, o programa também abrange outras regiões, como a Amazônica. Na ilha do Marajó, no Pará, 260 cisternas mudaram a realidade da população local, como destaca Lízia Gomes, diretora de uma das escolas do município de Salvaterra, que receberam cisternas.
Esse projeto vem nos beneficiar a nossa comunidade de Joanes e como todas as 21 de dentro do município de Salvaterra, porque nós sabemos que aqui a energia ela vai embora, quando ela vai não tem água. Então, quando não tinha água, a gente mandava as crianças embora para casa porque não tinha como lavar banheiro, fazer alimento, lavar a escola. E hoje, com esse projeto tão importante e necessário aqui dentro da nossa comunidade, a gente já vai manter as crianças dentro da escola, já não vão mais para casa, né, e vão sim nos seus horários, e toda a estrutura da escola toda limpa, né?
Estudo divulgado pelo Instituto de Economia do Trabalho apontou que em áreas em que houve a expansão do programa Cisternas, 30% dos beneficiários do Bolsa Família deixaram de necessitar da transferência de renda do programa. Além disso, houve avanço de 12% dos empregos formais e 20% da renda do trabalho, índices diretamente relacionados à instalação das cisternas. O público-alvo do programa Cisternas é composto por famílias da zona rural com renda per capita de até meio salário mínimo e locais públicos rurais atingidos pela seca ou falta regular de água. As famílias devem estar inscritas no Cadastro Único. Reportagem Érica Braz.
E agora a gente fala sobre quem alimenta o país, que coloca comida na mesa da maior parte dos brasileiros: o agricultor familiar. O Plano Safra, voltado para os pequenos produtores, superou 40 bilhões de reais em crédito nos primeiros 6 meses. A reportagem é de Luana Karen.
Em Ocará, no interior do Ceará, a agricultora familiar Francisca Cesário Girão e o marido produzem mel. Por meio do Pronaf Quintais Produtivos, destinado às mulheres agricultoras familiares, Francisca conseguiu um crédito de 15 mil reais para alavancar a produção.
A gente aplicou em colmeias para abelhar. Comprei o macacão, que é aquele que é todo forradinho, para a gente não ter perigo de acontecer algum acidente, né, com as abelhas. E o formigador também.
Nos 6 primeiros meses de execução, o Plano Safra da Agricultura Familiar teve números recordes na concessão de crédito. De julho a dezembro de 2025, mais de 1.180.000 operações de crédito foram firmadas, um crescimento de 20% em relação ao mesmo período da safra anterior e de 40% em comparação com a safra 2022-2023. Em valores, os recursos concedidos nos 6 primeiros meses da safra atual ultrapassam os 40 bilhões de reais. Além do crescimento no volume de recursos, a safra 2025-2026 já registra uma melhor distribuição do crédito rural, com um maior volume destinado a regiões historicamente menos atendidas, como a Norte e a Nordeste. É o que explica o secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Vanderlei Ziegler.
Nós crescemos 47% o volume de contratos no Nordeste e crescemos 57%, aliás, 80% no Norte do país. Então, é um avanço extraordinário nessas duas regiões, sobretudo porque nós modelamos de uma forma mais ajustada as taxas de juros e também estimulamos aos agentes financeiros olhassem para essas regiões com mais atenção e atender aos públicos que historicamente não acessavam.
Linhas consideradas estratégicas pelo governo do Brasil também tiveram um crescimento expressivo. É o caso do Pronaf Agroecologia, que teve alta de 102% nas operações. Já o Pronaf B, voltado às famílias de menor renda, teve aumento de 60% no número de contratos. A linha Pronaf Jovem aumentou 1.555% no volume financiado, saltando de 518 mil para 8 milhões e 600 mil reais. E as mulheres representam no plano safra atual 42% das operações realizadas em todas as linhas. A meta do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar é chegar ao final da safra 2025-2026 com 2 milhões de contratos celebrados. Reportagem Luana Karen.
A AGU manteve na justiça a multa de 95 milhões de reais aplicada à concessionária de energia Enel em São Paulo. As informações com Rodrigo Torres, do Boletim AGU Brasil.
A justiça manteve multa de 95 milhões e 800 mil reais à empresa Enel. A penalidade administrativa foi aplicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, depois de falhas no fornecimento de luz em São Paulo, registradas em 2021. A empresa entrou na justiça alegando que o valor seria desproporcional e que o processo teria sido irregular. Mas o juiz federal, responsável pelo caso, concluiu que tudo foi feito dentro da lei e com base em critérios técnicos. Segundo a decisão, o processo administrativo respeitou regras como o direito de defesa, transparência e contraditório. E não houve qualquer indício de ilegalidade ou abuso por parte da agência reguladora. O magistrado também destacou que o cálculo da multa levou em conta fatores objetivos, como a gravidade das falhas, eventual vantagem econômica da empresa e os prejuízos aos consumidores. A aposentada Edila Araújo, que mora no bairro Vila Madalena, falou como foi ficar sem luz.
Olha, eu já cheguei a ficar alguns dias sem luz. E uma vez, inclusive, caiu uma árvore em frente ao prédio e nós passamos quase 3 dias sem luz, tá? O que foi um problema imenso, porque no meu prédio tem muitas pessoas idosas, inclusive eu, e que moram em andares altos. Eu moro no 10º e tenho que subir e descer a escada. Inclusive carregar o celular, porque ficou sem conexão nenhuma, tá? Mas para comprar alimentos, porque se perdeu tudo que tinha em geladeira, medicamento se precisasse, foi um problema sério. Tá bem sério. A rotina muda muito, a rotina de vida na casa, que você tem que programar tudo que você precisa fazer na rua para não ficar tendo que subir e descer. Afora, assim, teve problemas de pessoas com questões de saúde que, para descer a escada de maca, foi bem complicado aqui no prédio.
A Advocacia Geral da União, que representou a ANEEL no caso, afirmou que a decisão reforça que a qualidade do serviço público é obrigação das concessionárias e deve seguir padrões regulatórios. Além disso, a pedido da Presidência da República, a AGU criou um grupo de trabalho para avaliar as medidas adotadas pela distribuidora depois dos apagões na região metropolitana de São Paulo. A equipe tem prazo até o começo de março para apresentar um relatório com possíveis providências judiciais e administrativas sobre a prestação do serviço. De Brasília, Ricardo Torres.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer.
investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser Profissa! Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Como já virou tradição por aqui, sexta-feira é dia de ligação direta com o Inmet para saber como fica o tempo no fim de semana, né? Quem conversou com a gente foi a meteorologista Tatiane Paes. Como ficam as condições do tempo nos próximos dias, Tatiane?
Para este fim de semana, dias 14 e 15 de fevereiro, as chuvas devem ficar mais concentradas no Rio Grande do Sul, apenas parte norte e oeste, e em todo o estado de Santa Catarina, com possibilidade de granizo, raios, trovoadas e acumulados significativos, e com menor intensidade no sul do Paraná. Deveremos ter acumulados de chuva acima de 50 milímetros no norte do estado do Piauí, próximo à capital Teresina, e na região entre o sul do Pará, Amazonas e norte do Mato Grosso. No dia 15, na porção oeste do Amazonas, devem ocorrer pancadas de forma significativa, também acima dos 50 milímetros. O sol deve predominar com o tempo seco em Minas Gerais e todo o interior do Nordeste, com exceção da faixa litorânea do Nordeste, que pode ter pancadas isoladas de baixa intensidade no sábado. Em geral, as temperaturas mínimas ficam entre 16 e 24 graus, com as menores na Serra Catarinense, sul de Minas e áreas na parte central da Bahia. As máximas devem ficar entre 20 e 38 graus, sendo os maiores valores em Roraima, Sertão da Paraíba, Pernambuco, Piauí e Bahia, e ainda na fronteira do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já na região sul, com o declínio da temperatura, as máximas devem ficarem até os 24 graus. Aqui quem fala é Tatiane Paes, do IMET, para os ouvintes do Assunto Federal.
Aquele abraço para Tatiane e para as cidades que fazem aniversário nesse fim de semana. Um alô aí para os ouvintes de Delmiro Gouveia, Alagoas e Caeté, em Minas Gerais, que comemoram aniversário no sábado. No domingo, a festa vai ser em Canarana, Mato Grosso, e Cornélio Procópio, no Paraná. Abrimos aqui o Comunica BR para dar aquela pincelada de informação como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Olha, Delmiro Gouveia é um município no sertão de Alagoas, conhecido como pioneiro na industrialização do Nordeste, porque lá foi instalada a primeira fábrica de linhas do Brasil em 1914. Mas hoje Delmiro Gouveia vive mais de serviço, área de serviços, né? Agora, tem muito investimento lá na área de indústria e tecnologia ainda. Olha só, peguei aqui no Comunica BR, projetos de inovação e desenvolvimento científico têm R$ 26 mil reais em bolsas de pesquisa de inovação tecnológica, verba destinada pelo governo federal para o pessoal de Delmiro Gouveia. E no Nova Indústria Brasil, programa do governo federal, com financiamento para a modernização da indústria brasileira através dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, tem 46 milhões e 500 mil reais. Essa verba foi de 2025, investimento de 46 milhões e 500 mil reais em 87 operações aprovadas pela Nova Indústria Brasil no plano Mais Produção. Caeté, em Minas Gerais, é um dos 9 principais destinos do Brasil para a prática de esportes radicais. E esporte radical atrai turismo, né? Fui ver aqui, ó. Fungetur, Fundo Geral do Turismo, em 2025, super apoio lá para Caeté, uma operação do Fungetur com investimento de 15 milhões de reais para melhorar o turismo em Caeté. Canarana, no Mato Grosso, é a capital do gergelim. Mato Grosso é agro, né? Então tivemos aí, agora, nesse primeiro mês de 2026, 7 financiamentos já concedidos no Plano Safra, com 11 milhões e 400 mil reais para a produção agropecuária lá de Canarana, Mato Grosso. É o Plano Safra, já dados de 2026. Em Cornélio Procópio, também fomos olhar aqui a questão da inovação tecnológica e do apoio, financiamento da modernização da indústria, porque lá tem 39 operações aprovadas pela Nova Indústria Brasil, com verba de R$ 65.700.000 em financiamento para a modernização da indústria de Cornélio Procópio, no Paraná. São informações que a gente pode pescar aqui no Comunica BR. Acesse aí, vai, comunicabr.presidencia.gov.br. Fica com a gente porque ainda tem mais aqui, Brasil Cultural e muito mais no seu Assunto Federal. Agora pelo horário de Brasília, 4h35.
Assunto Federal.
E hoje tem som da indústria aqui no nosso Assunto Federal. O tema de hoje é uma pesquisa nacional sobre economia de dados que já começou a ouvir as empresas industriais. Roda aí, Zé.
Olá, você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC, e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, deram início, em 11 de fevereiro, à pesquisa para a construção da Política Nacional de Economia de Dados. A sondagem vai ouvir empresas industriais de todo o país para ampliar o entendimento sobre o uso e o compartilhamento de dados pelo setor produtivo e subsidiar, assim, a elaboração da nova política. Realizado com apoio do Núcleo de Engenharia Organizacional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a pesquisa, que segue aberta até 11 de março, vai identificar os principais desafios e benefícios que representantes do setor visualizam no uso e no compartilhamento de dados e também propor um modelo de negócios. A intenção é que a política nacional seja orientadora da implementação dos data spaces. A economia de dados, explica a gerente da Unidade de Difusão de Tecnologias da ABDI, Isabela Gaia, é um ecossistema digital onde o valor econômico é gerado a partir dos dados que são coletados, compartilhados e transformados em informações estratégicas. O dado é o ativo principal que alimenta o crescimento, a inovação, gera eficiência e cria modelos de negócio.
Na indústria, essa dinâmica se materializa, apenas como exemplo, quando dados de produção são integrados aos fluxos logísticos e gerenciais, ajudando a eliminar gargalos gerados por assimetrias de informação ao longo da cadeia de valor da cadeia produtiva. A tendência hoje é a disponibilização de ambientes seguros e confiáveis, como os data spaces, para o compartilhamento dos dados, assegurando aos atores questões como propriedade, privacidade, qualidade e interoperabilidade.
Cada vez mais relevante nas discussões sobre economia digital, a economia de dados representa um dos pilares centrais da transformação digital global ao agir como um motor de inovação, competitividade e produtividade para o país. Se você é empresário industrial, participe da pesquisa. O formulário pode ser acessado pelo endereço abdi.com.br/pesquisa-dados. abdi.com.br/pesquisa-dados. Após a assinatura de um convênio de R$ 14,7 milhões para a construção de dois novos complexos de beneficiamento de café no Acre, a ABDI e a Cooperativa dos Extrativistas do Estado, Cooperacre, deram início à fase prática da parceria com visitas técnicas aos municípios de Capixaba e Acrelândia. Em 11 e 12 de fevereiro, a diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida, e o gerente da Unidade de Fomento às Estratégias ASG da agência, Rogério Dias, vistoriaram os espaços onde vão ser construídos os novos complexos. Somados, os terrenos vão processar mais de 46.400 sacas de café por ano em uma área produtiva de 580 hectares. O investimento do convênio vai beneficiar diretamente cerca de 400 famílias dos dois municípios. Além do ganho financeiro, a iniciativa reforça a sustentabilidade do café cultivado pelos produtores locais, o Robusta Amazônico, cultura que contribui para o sequestro de carbono e a preservação da floresta. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar.
Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais.
As aulas começaram essa semana nas escolas de todo o país e o Brasil Cultural de hoje traz uma viagem pela língua portuguesa, da Ibéria ao Brasil. Você vai descobrir como as missões conquistadoras de Roma levaram o latim vulgar à Península Ibérica. Vamos ouvir.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que, a cada semana, faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. Eu sou José Carlos Andrade e, a partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que, ainda hoje, marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre. O Brasil Cultural chega em ritmo de poesia, declamando os versos de um notável poeta brasileiro. Preste bastante atenção, querido ouvinte, para não perder o compasso. Agora chamamos ao palco a arte de Gonçalves Dias para dizer que... Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. O que a poesia declamada tem de especial além do amor ao Brasil? Pense bem, minha gente boa. Reflita. Descobriu? Ainda não? A resposta é a matéria-prima, que atende pelo nome de língua portuguesa. Assim como as águas de um rio são transformadas no contato com o mar, os idiomas também ganham novas essências quando etnias diferentes passam a conviver em um mesmo lugar. A língua portuguesa surgiu como semente em Roma, a partir do latim falado pelo povo. Foi desenvolvida na Península Ibérica, graças ao encontro dos nativos com celtas, romanos, germânicos, judeus e árabes. E ganhou o esplendor jamais visto no Brasil. Começou a circular o expresso. Central do Brasil. As missões ultramarítimas, sem dúvidas, embelezaram o idioma. A viagem de Vasco da Gama às Índias inspirou Luiz de Camões a escrever Os Lusíadas, uma das grandes epopeias da literatura universal. Enquanto o litoral da Bahia encheu de sol e terras férteis a crônica de Pero Vaz de Caminha nas primeiras horas do descobrimento. O escrivão das caravelas, capitaneadas por Cabral, não poderia imaginar o roteiro que iria ser desenhado em 5 séculos de história. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, a língua portuguesa tem hoje mais de 265 milhões de falantes em todo o mundo. Desse total, 211 milhões são brasileiros. O idioma, que um dia foi utilizado como instrumento da colonização, atualmente é símbolo da geopolítica da paz. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, ressalta a importância da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, no cenário global.
Na verdade, a CPLP ela tem um papel fundamental, né? Ela se reúne, discute as estratégias por países de língua portuguesa e, a partir daí, elas têm as suas intervenções a nível internacional, né? Na CEPAL, nós tivemos uma atuação enquanto coletivo. E o Brasil ele tem um papel, que é o papel que ele tem exercido desde que o presidente Lula assumiu a presidência do país de novo, de liderança, de discussão, né? De exemplo. E na maioria dos países da CPLP, nós temos acordo de cooperação bilateral, que nós temos ajuda, trocas, né? Isso é muito importante.
No encontro com os índios, o nosso idioma assimilou expressões do tupi-guarani que descreviam a natureza tropical. O mais famoso estádio de futebol do mundo, o Maracanã, tem um nome ligado ao canto de uma espécie de papagaio. Outras tantas palavras indígenas foram incorporadas ao nosso modo de falar. Paraná significa o rio, semelhante ao mar. Pantanal faz menção à região alagada. E a Siriema é o pássaro corredor.
Na liberdade dos campos e aldeias, em lua cheia, canto e dança o Guarani.
Como narrar a transformação do idioma falado nessas terras iluminadas pelas estrelas do Cruzeiro do Sul, sem lembrar da influência africana? O padre jesuíta Antônio Vieira escreveu: "O Brasil tem o corpo na América e a alma na África." O país recebeu 5 milhões de cativos do terceiro maior continente do planeta. A imigração forçada, ao longo de 3 séculos e meio, deu nova roupagem à língua nacional. Moleque, gangorra e os instrumentos musicais como berimbau, agogô e atabaque são palavras importadas da mãe de todos os povos.
A minha terra é um mosaico de pedra portuguesa, pintada de sangue com certeza, em volta do mangue pra se ver.
Antes do contato com as letras eruditas, o nosso idioma passou pela inspiração de músicos e poetas. As notas musicais fizeram da língua portuguesa uma expressão fluida e peregrina, a serviço da criatividade. O cantor e compositor brasileiro Jorge Maltner nos fala um pouco sobre o papel dos artistas populares na construção do idioma de Camões.
A língua portuguesa foi inventada e criada pelos menestréis, tocando lá bandolim, inventando canções para o senhor Del Rey, né, canções de rei, canções de amigo. Então a língua portuguesa começa na música. Então, durante muito tempo, com o cientificismo lá, linear, caçoava, cacacá. Hoje em dia se sabe que o cérebro só registra qualquer informação se ela vier untada de emoção.
Os povos da Europa e do Oriente foram reunidos para compor as palavras que dariam vida ao 8º idioma mais falado do mundo. Após muitos séculos, chamaram um protagonista para colocar nova melodia na criação. Dessa forma, foi surgindo uma mistura que produziu verdadeira obra-prima para ser falada, escrita e cantada. Sem dúvidas, a língua continua sendo portuguesa, mas é inegável que na América do Sul ela foi abrasileirada.
Fumo de rola, reio de cangaia, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e patada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque, alecrim, canela, moleque, sai daqui, me deixa trabalhar.
Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa.
Momento Serviço. Atenção você que recebe o Bolsa Família. Por causa do feriadão de carnaval, o calendário de pagamentos tem uma pausa e os beneficiários com NIS de final 3 só recebem na próxima quarta-feira, dia 18 de fevereiro. Então, a Caixa não paga o Bolsa Família nem segunda nem terça de carnaval. Só na quarta-feira, hein? Olha, foi prorrogado o prazo para quem precisa quitar dívidas com a União. Os contribuintes que estão na dívida ativa ainda podem obter descontos de até 100% sobre os valores de juros, multas e encargos legais. As condições agora valem até 29 de maio. Vitor Abreu tem mais detalhes no boletim AGU Brasil.
A Advocacia Geral da União, por meio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, prorrogou o prazo de um edital que permite negociar débitos com a União, com descontos e parcelamentos facilitados. Os contribuintes que têm dívidas inscritas na dívida ativa podem regularizar seus débitos até o dia 29 de maio. A PGFN decidiu estender o prazo após o sucesso das negociações. Entre maio de 2025 e janeiro de 2026, os MEIs fecharam 154 mil acordos, envolvendo quase 181 mil inscrições em dívida ativa. O valor total negociado chegou a R$ 473 milhões de reais. Até janeiro deste ano, a União já havia recuperado mais de 31 milhões de reais, principalmente de débitos previdenciários, o que garante proteção social aos próprios microempreendedores. O edital permite descontos que podem chegar a 100% sobre juros, multas e encargos legais, de acordo com a capacidade de pagamento de cada contribuinte. No caso dos MEIs, a redução de até 50% para dívidas de até 60 salários mínimos, desde que estejam inscritas há mais de um ano. Os microempreendedores podem negociar de três formas: com base na renda, em dívidas de difícil recuperação ou em débitos de pequeno valor, com parcelamento em até 60 vezes. Além dos MEIs, o edital também vale para pessoas físicas e empresas com dívidas tributárias ou não tributárias de até R$ 45 milhões de reais em diferentes modalidades de negociação. De Brasília, Vitor Abreu.
O programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal está oferecendo mais de 700 novas bolsas para estudantes do ensino médio. Lucília Araújo tem os detalhes.
O Ministério da Pesca e Aquicultura publicou na última quarta-feira, dia 11, uma chamada pública que vai ampliar em mais de 700 bolsas o programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal. A iniciativa é voltada a estudantes do ensino médio de comunidades da pesca artesanal e vai abranger todo o país. O auxílio é de R$ 300 por mês durante 12 meses, com início previsto para maio de 2026. As inscrições vão até 17 de março. Atualmente, o programa já está presente em 9 estados e contempla mais de 450 bolsas. Segundo o Ministério, o investimento é de R$ 2.500.000 e será executado em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Podem participar estudantes filhos, netos ou dependentes de pescadores e pescadoras artesanais com registro geral da atividade pesqueira ativo. As instituições de ensino superior ou instituições científicas interessadas devem ter cadastro ativo no CNPq, manter políticas de iniciação científica para o ensino médio e comprovar a atuação em projetos ligados à pesca artesanal. Também precisam indicar as escolas parceiras. Terão prioridade escolas localizadas em territórios pesqueiros, áreas costeiras e comunidades ribeirinhas. Interessados e interessadas podem acessar a chamada pública pelo endereço gov.br/CNPq. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Você já ouviu falar no plano Ar Limpo e Clima? A gente explica agora para você porque esse plano está com consulta pública aberta até 6 de março. E olha, você pode e deve dar a sua opinião. A reportagem é de Luciana Colares de Holanda.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima iniciou a coleta de contribuições para a construção do Plano de Ação Nacional de Ar Limpo e Clima, voltado à redução dos chamados poluentes climáticos de vida curta. Esses poluentes, como o metano e o carbono negro, têm alto potencial de aquecimento global e estão diretamente ligados à piora da qualidade do ar, ao aumento de doenças respiratórias e a prejuízos ambientais e econômicos. O plano vai definir ações para reduzir essas emissões em setores estratégicos do país, como agricultura e pecuária, cidades, energia, indústria, resíduos e transportes. Além disso, prevê mecanismos de governança, monitoramento e avaliação para garantir que as medidas sejam colocadas em prática. Adalberto Maluf, secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica que o plano integra políticas públicas e tem um caráter estratégico.
Ele organiza as prioridades, fortalece a governança, né, e tenta criar condições para viabilizar a implementação das medidas que possam reduzir, em especial, os poluentes climáticos de vida curta, né, que hoje já representam quase metade do aquecimento global, e todos eles têm um impacto muito grande na saúde pública.
A proposta complementa o Plano Clima e a contribuição nacionalmente determinada do Brasil, que estabelece o compromisso do país com a redução das emissões de gases de efeito estufa até 2035. A diferença é que agora o foco está no detalhamento das ações e na articulação entre diferentes setores e níveis de governo. Segundo Adalberto Maluf, a participação popular é fundamental.
É muito importante que a gente tenha esse diálogo agora, no início, para montar o plano. Esse plano, obviamente, tem que refletir diferentes realidades regionais, setoriais, né, os diferentes temas que lidam com ar limpo e clima. Então, nosso objetivo é poder construir de uma maneira participativa, né, baseada em evidências, gerando benefícios a todos, para que depois, na implementação, a gente tenha o resto da sociedade.
A consulta pública recebe contribuições da sociedade civil, de governo, da academia, do setor privado e de qualquer pessoa interessada. As contribuições podem ser enviadas até o dia 6 de março por meio de formulário eletrônico, disponível no site gov.br/mma ou pelo e-mail dqa@mma.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
As inscrições para o Mais Médicos Especialistas vão até o dia 19 de fevereiro. O edital oferece 1.206 vagas para reforçar o Sistema Único de Saúde em regiões prioritárias. Luciano Barroso.
Médicos especialistas têm até 19 de fevereiro para se inscrever no edital do projeto Mais Médicos Especialistas. São 1.206 vagas em 16 especialidades prioritárias para atuação no Sistema Único de Saúde, o SUS. A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas e busca ampliar o acesso à assistência especializada e reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. O profissional deve indicar ao menos um município e uma unidade de saúde, com possibilidade de escolher até dois locais, inclusive em estados diferentes. A bolsa formação é de R$10.000, com parcelas variáveis entre R$5.000 e R$10.000, conforme o grau de vulnerabilidade do município. 20% das vagas são reservadas para a política de cotas. Os selecionados atuarão com carga de 20 horas semanais, sendo 16 horas assistenciais sem vínculo empregatício. O pagamento será feito pelo Ministério da Saúde e inclui ajuda de custo para atividades presenciais nas instituições formadoras. O projeto prevê formação em serviço com integração entre teoria e prática por até 12 meses. As inscrições devem ser feitas pela plataforma da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, unasus.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
E a gente recebe agora ao vivo a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz desta sexta-feira 13. E aí, Mari, boa tarde.
E aí, Lucão, boa tarde.
Fechamos a semana.
Olha aqui, sexta-feira pré-carnaval, tá? Não me venha com essa história de sexta-feira 13, não que
isso,
hoje
não.
A sexta-feira tá muito pra cima.
Tá boa.
Alegre.
É isso.
Lucão, eu trouxe pautas de saúde hoje como destaques da Voz pra
importante.
Gente falar. Pois é. A gente tá com uma pauta pra falar sobre a tal da vacina da bronquiolite, né? Que já foi anunciada, a gente vai explicar melhor como ela funciona, inclusive que ela não é exatamente uma vacina. Porque na vacina você aplica, de repente, ali o próprio vírus, né? Enfraquecido ou morto para estimular o seu sistema imunológico a criar anticorpos
para aquilo. Uhum.
Exatamente. Na da bronquiolite, que vai ser aplicada a partir de agora, é o próprio anticorpo que vai ser ministrado.
Ah, sim.
Entende?
Uhum.
Também
faz toda a diferença.
Faz toda a diferença e não tem a necessidade, então, de estimular o organismo a desenvolver os anticorpos. Ela está sendo incorporada aí no SUS, né? Vai ser ministrada para as gestantes. Porque a bronquiolite ela é um vírus muito perigoso, principalmente para os recém-nascidos.
Exato,
né?
Exato.
E aí, com isso, o recém-nascido já nasce imune.
Protegido.
Já
Olha,
nasce
que
protegido.
Legal, né?
É muito legal, né?
Uhum.
Então, a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Você vê que eu estou aqui meio gaguejando ainda, porque eu estou aprendendo.
Tá de especialista.
Mas a Nazi Brum está ali preparando a matéria da Voz e ela vai estar bem explicadinha. E a gente vai falar também das carretas de saúde da mulher, do Agora Tem Especialistas. Desde outubro, quando essa iniciativa foi lançada, elas já percorreram 100 municípios de todos os estados brasileiros e levam atendimento especializado em saúde da mulher, oftalmologia, exames de imagem. E a ideia aí é reduzir as filas dos hospitais. Essas carretas, é importante lembrar para o pessoal, Luciano, que elas não têm um atendimento próprio. Digamos assim, ela tem um atendimento próprio, mas ela não tem uma fila própria. É a Secretaria de Saúde do seu estado, do seu município, que chama quem já está na fila do SUS lá para ser atendido. A gente vai explicar tudo isso daqui a pouquinho, às 7 da noite.
7 da noite, Voz do Brasil, sexta de carnaval.
Eu e você, em todas as rádios do país.
Valeu, Mari, obrigado. E sextou aqui no Assunto Federal. A gente volta na segunda-feira de carnaval com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Se beber, não dirija. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.